graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, junto com você, que nos ouve em qualquer tempo e lugar deste mundo e que está acompanhando com o nosso Ministério Cinco Solas, nas redes sociais, as quais nós utilizamos pela graça de Deus para espalhar o Evangelho, o estudo que temos feito, a exposição que temos realizado do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje, eu peço que você abra a sua Bíblia. Hoje nós, graças a Deus, terminaremos o capítulo 4. Então nós já expusemos o capítulo 1º, 2º, 3º e hoje concluiremos, com a graça de Deus, o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E o tema que eu pretendo expor para os irmãos, o texto base, que é Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, o tema é justamente: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma pergunta interessante que foram os próprios discípulos do Senhor que fizeram. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Para isso, vamos abrir nossas Bíblias e vamos ler, com a graça de Deus, com todo o temor e tremor e com reverência, o texto base do nosso sermão, que está no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41. É a última perícope deste maravilhoso Evangelho. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Permita-me ler para você e com você. Abra sua Bíblia e leia comigo. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor, graças a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Senhor, tem misericórdia de nós, que estamos aqui, Senhor, abrindo tua palavra, sem condições nenhuma de compreender, se não for a tua vontade, se não for o teu Espírito Santo. Nós confessamos, Senhor, a nossa pequenez, a nossa limitação. Nós somos muito pequeninos, Senhor, para entender quanta sabedoria tem na tua palavra. Eu te peço, Senhor, especialmente por mim, tem misericórdia, que sou o menor, o pior dentre os teus servos. Dá-me condições, Senhor, para que com temor e tremor e reverência o Senhor possa colocar nos meus lábios a Tua vontade, a explicação das Tuas leis, a explicação da Tua palavra para todo o Teu povo que está Te ouvindo agora, Senhor. Abre os olhos, abre os corações, abre os ouvidos, para que o crente possa ser edificado, exortado, repreendido e alimentado. Para que o ímpio, aquele que não Te conhece, possa se arrepender de seus pecados, possa confessar as suas mazelas e correr para os pés de Cristo e que haja salvação. Tudo isso nós Te pedimos, na dependência exclusiva do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler os textos paralelos. Sempre é bom, quando nós estudamos uma passagem do Novo Testamento em especial, nós lermos também os textos paralelos que contam o mesmo fato, os mesmos fatos, mas sob a ótica de outras pessoas. Nós acabamos de ler o relato de Marcos, daquilo que ele tomou conhecimento do que aconteceu nesse momento. Vamos ler como Mateus, por exemplo, narra esses fatos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é o relato de Mateus. Vamos ler agora o relato de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25. Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25. Jesus acalma a tempestade, é o título também que Lucas dá aos fatos, a esse texto. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Meus amados irmãos, como eu disse a vocês, pretendo expor esses fatos, em especial, expor aos irmãos o nosso texto base, que está em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 a 41, sob o tema Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma interrogação. Só que eu coloquei assim o título do meu sermão. Quem é este? Esse é o título do meu sermão. E entre parênteses eu coloquei que até o vento e o mar lhe obedecem. Então eu pretendo responder aos irmãos a seguinte pergunta: quem é este? E esta pergunta se refere a quem? Ora, sabemos na leitura dos três evangelhos sinóticos que fizemos agora, Mateus, Marcos e Lucas, que se trata de um evento relacionado ao ser e à obra de Jesus. Então, basicamente o tema da minha exposição é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Esse é um tema muito importante que até hoje, nós observamos que, desde que o cristianismo, no Ocidente em especial, se tornou um pensamento dominante, principalmente no que concerne à moralidade cristã, nós observamos que todos os grupos sociais tendem a se filiar a Jesus, tendem a colocar Jesus no seu meio. Ninguém tem coragem, e penso nesse sentido que até as pessoas que moram no Oriente têm muito respeito por esta pessoa chamada Jesus, essa pessoa histórica. De modo que não existe nenhum grupo no mundo que tenha algum resquício de uma moralidade ensinada e transmitida aos homens pela Bíblia, ainda que muito pouca em alguns casos, nenhum grupo tenha coragem de dizer abertamente: não, nós não queremos Jesus, Jesus não está do nosso lado. E eu digo isso porque nós podemos observar que Jesus é chamado blasfemamente a compor a fileira de comunidades e de pessoas que são claramente antibíblicas, a ideologias que são claramente pecaminosas. Só que, nada obstante a esses fatos, essas pessoas, quando questionadas sobre a sua ideologia, sobre as suas práticas, sobre aquilo que pensam, sobre as suas opiniões, constantemente dizem: não, eu creio que Jesus pensava assim também. Jesus agia dessa forma também. Olha só, eu sou a favor do amor. Jesus é amor. Eu sou a favor da tolerância. Ora, Jesus comia com prostitutas. Ah, eu sou a favor da completa liberdade. Olha, Jesus ia para as festas e bebia com publicanos e pecadores. Olha, eu sou a favor de que haja uma igualdade absoluta entre as pessoas, que nós temos que repartir realmente tudo que nós temos com as pessoas mais pobres, que nós temos que dividir a nossa riqueza, porque, olha, Jesus mandou aquele jovem rico fazer isso. Então, Jesus está do meu lado. Jesus é socialista. Jesus é comunista. Na verdade, Jesus é o único comunista verdadeiro que existe na face da Terra. Não, Jesus, ele era a favor, sim, do LGBTQSZ, não sei pronunciar o correto, como eles dizem, algumas pessoas que levantam essa bandeira do movimento homossexual dizem que Jesus está do lado deles, porque Jesus é a favor do amor. Então, se há amor, Jesus está lá, Jesus faz parte. Por outro lado, existem pessoas que dizem: não, eu mato e eu posso matar e eu posso fazer tal coisa, eu posso perseguir, porque Jesus disse que ele veio trazer espada, então também posso ser assim. Então não existe grupo social na face da Terra que tenha coragem de falar assim: não, nós não pensamos como Jesus. A grande maioria para não dizer a totalidade desses grupos sociais, avocam para si, de forma blasfema, em sua grande maioria das vezes, a presença de Jesus no rol dos seus heróis, no rol de pessoas que historicamente pensavam como eles. E isso, meus amados, é uma terrível blasfêmia. E é muito fácil nós descobrirmos e demonstrarmos que isso é uma blasfêmia ao nome santo do Senhor Jesus. Porque quando uma pessoa dessa chega para você, ou escreve um livro, ou faz um vídeo, ou se apresenta como partidário daquilo que pensava Jesus, se você fizer uma simples pergunta para essa pessoa, você já observa que esse herói, entre aspas, que essa pessoa tem, é tudo menos Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, se você parar, depois de ouvir do seu interlocutor que Jesus está do seu lado, que Jesus é amor, que Jesus é misericórdia, que Jesus é espada, que Jesus é trazer o chicote também. Se você parar e perguntar para essa pessoa, a simples pergunta, ok, mas quem é Jesus? Quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se você perguntar para essa pessoa, ok, mas de que Jesus nós estamos falando? Quem é o seu Jesus, senhor socialista? Quem é o seu Jesus, senhor comunista? Quem é o seu Jesus, senhor capitalista? Quem é o seu Jesus, senhor conservador? Quem é o seu Jesus, senhor progressista? Quem é o seu Jesus, senhor espírita? Quem é o seu Jesus, senhor evangélico? Quem é o seu Jesus, senhor budista, senhor muçulmano, senhor espiritualista, senhor teosofista? Quem é este? Quem é o Jesus que você diz que faz parte do seu círculo de pensamento e de atos? Ora, se a resposta for qualquer coisa diferente de o meu Jesus é aquele que a Bíblia e somente a Bíblia me apresenta quem ele é. Se a sua resposta for diferente desta, tenha plena certeza que você está diante de uma pessoa que não sabe quem é Jesus, que adora um Jesus criado pela sua própria mente, portanto, esta pessoa é uma idólatra, porque ela colocou alguém no lugar de Jesus e blasfemamente chama aquele alguém que ela colocou no lugar de Jesus como Jesus Cristo, Filho de Deus. Dessa forma, é importante que nós possamos, quando conversarmos com algumas pessoas, como nos ensina Pedro em sua epístola, darmos a razão da nossa fé para as pessoas. E quando nós falarmos de Jesus, nós possamos dizer especificamente quem é Jesus para aquela pessoa. Para que nós possamos dizer, olha, sinto te dizer, mas esse Jesus que você está dizendo está do teu lado, não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia não é comunista, porque o Jesus da Bíblia muito menos é socialista, o Jesus da Bíblia não é capitalista, o Jesus da Bíblia não é conservador, não é progressista, o Jesus da Bíblia não é nada que você está dizendo. O Jesus da Bíblia, ele é o Cristo, o Filho de Deus. É isso que ele é. É o que a Bíblia diz. Jesus Cristo, Filho de Deus. E isso tem algumas implicações. Se você não acredita no Jesus verdadeiro apresentado pela Bíblia, é sinal que você não acredita na Bíblia. E aí nós temos uma coisa mais complicada ainda, porque você não acredita que a Escritura é a Palavra de Deus. E que você, não crendo que a Escritura é a Palavra de Deus, você cai no subjetivismo. Porque se você não crê que a Bíblia, que somente a Bíblia é a Palavra de Deus, infalível e inerrante, você vai acreditar em quê e em quem? Você vai acreditar no seu coração? Você vai acreditar nas suas opiniões? Você vai acreditar em outros livros? Você vai acreditar na ciência? Você vai acreditar naquilo que diz que é ciência? Que dizem que é ciência? Então note que o buraco que você cava fica cada vez mais fundo, escuro e difícil de você sair. Quando uma pessoa nega o solus Christus, somente Cristo, bem como nega o solo Escritura, somente a Escritura, é porque você está diante de uma pessoa que não crê no só lhe deu glória, que não acredita que toda a glória pertence a Deus. Então, percebam, e se uma pessoa não dá toda a glória a Deus, é porque ela não conhece o sola gratia. Ela não conhece que somente a graça pode nos salvar. Percebem? Então, tudo está conectado. Então, nós estamos diante de uma pessoa que não sabe quem é Jesus, que não acredita na Bíblia, que não vive a sua vida para dar glória a Deus, bem como não acredita na graça salvífica. Desta forma, é muito importante que nós saibamos de todo o nosso coração, para nós mesmos, saibamos responder: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que nós saibamos responder, não só para nós mesmos, mas para o nosso próximo, a pergunta: quem é Jesus? E este é justamente, especificamente, o tema do sermão que eu pretendo apresentar a vocês hoje, se vocês me permitirem. Quem é Jesus? É a pergunta que eu faço e que pretendo, com a graça de Deus, responder a vocês. Como sempre faço, quando nós estamos expondo uma perícope, eu gosto de apresentar, primeiramente, onde nós estamos no esboço do livro. Você sabe o que é o esboço, né? O esboço é uma espécie de um índice, de um resumo, de um sumário de um livro, né? Então, como nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, nós, no primeiro sermão do livro, nós apresentamos um esboço, ou seja, um sumário, um índicezinho, que nós iríamos seguir. E essa perícope que estamos estudando hoje, de Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, pode ser localizada no nosso esboço que nós estamos utilizando para apresentar o livro, no tópico chamado Ministério de Jesus na Galileia. Nós estamos estudando nesse momento agora, nessa perícope de Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, justamente o ministério de Jesus na Galileia, especificamente o ministério de Jesus na Galileia, nos arredores do mar da Galileia. Especificamente no subtópico chamado de ensino em parábolas. Então, no esboço do livro de Marcos, nós estamos no tópico Ministério de Jesus na Galileia, arredores do mar, e no subtópico Ensino em Parábolas, que é justamente o capítulo 4, que nós estamos finalizando com a graça de Deus hoje, que narra justamente as pregações de Cristo no que concerne as parábolas chamadas do reino, as parábolas do reino. Ocasião em que Cristo explicou, por meio dessas parábolas, aqui no capítulo 4, as características do reino de Deus para os seus ouvintes, em especial, posteriormente, reservadamente, aos seus discípulos, ok? Então, é nesse local do esboço do livro que nós estamos. Outra coisa muito importante que eu costumo fazer nos sermões é apresentar aos irmãos o pano de fundo, chamado cenário dos fatos, a descrição daquilo que está acontecendo, envolvendo as pessoas, envolvendo os locais envolvidos, enfim, é uma narração fática daquilo que nós acabamos de ler nesta perícope. Então, neste pano de fundo, nesse cenário que nós estamos apresentando aos irmãos, expondo esta perícope de Marcos 4, 35 41, nós temos que Jesus havia acabado de ensinar as chamadas parábolas do reino. Então, vocês observam que no capítulo 4, Jesus está ensinando as parábolas do reino, apresentando aos seus ouvintes um ensino que mostra para os ouvintes, para essas pessoas, a que se assemelha o reino de Deus. E especificamente nós observamos aqui no capítulo 4 que reservadamente o Senhor Jesus detalhava, explicava minuciosamente o significado das chamadas parábolas do reino para os seus discípulos mais próximos. Nós observamos que nesses fatos que Marcos está nos narrando, nesta perícope que ora estamos estudando, nós observamos que Jesus estava em um barco, à beira do mar da Galileia. O mar, na realidade, é um lago, mas por ele ser muito grande, ele foi também chamado de Mar da Galileia, pela sua grandeza naquele contexto histórico e geográfico. Então, Jesus havia acabado de ensinar o povo, à beira do Mar da Galileia, as parábolas do reino. E ele ensinou da onde? Quando a multidão tinha tomado conta daquela praia, ele pegou um barco, se afastou daquela praia, de modo que ele pudesse pregar para toda aquela multidão que estava na praia. Então, imaginem, esse é o cenário. O Senhor Jesus entrou naquele barco, se afastou um pouco da praia, de certa, o nosso Senhor Jesus tinha uma voz forte, poderosa, que podia ser ouvida. Então eu não imagino Jesus falando baixinho, falando mansinho, eu não imagino um homem que sobe num barquinho, se afasta de uma praia e prega para uma multidão nessa praia, tinha uma voz de um cantor de ópera. Então eu imagino Jesus falando em alto e bom som. Observamos também que após o Senhor Jesus ter ensinado as parábolas do reino, já era bem tarde, já estava quase anoitecendo. Então nós já temos mais um dado. Jesus estava um pouco distante da praia para pregar para toda a multidão em uma margem do Mar da Galileia. E após as suas exposições das parábolas, ficou bem tarde. Ou seja, estava já quase anoitecendo. Então, quando terminou os seus sermões, o Senhor Jesus se virou para as pessoas que estavam no barco com ele, provavelmente seus discípulos mais próximos. Ele manda para que os discípulos o levem para outra margem. Então, reparem, o Senhor Jesus estava no Mar da Galileia, próximo a uma margem, próxima à região da Galileia. E ele pede para que seus discípulos, já estava de noite, atravessassem o Mar da Galileia e fossem para outra margem. Essa foi a ordem que Jesus deu. O Senhor Jesus despediu-se da multidão. Havia uma multidão ainda na praia. Ok? E nós podemos observar que, ao mesmo se despedindo da multidão, outros barcos o seguiram. Então o texto aqui nos fala que o Senhor Jesus se despediu da multidão e começaram a navegar para outra margem. Nada obstante a isso, outros barcos também seguiram Jesus. De modo que nós observamos que havia outras pessoas que também seguiram Jesus para onde Jesus iria. Provavelmente os discípulos mais próximos de Jesus. Eles estavam indo para outra margem do Mar da Galileia. Na realidade, meus irmãos, eu gostaria de apresentar um pouquinho para vocês da geografia do local, para vocês poderem compreender. É sempre importante, quando lermos as Escrituras, nós não lermos rápido, depressa, pulando as coisas. Nós temos que ler a Escritura como ela deve ser lida, com Deus falando conosco e a gente visualizando o que está acontecendo. Então, esta viagem que Jesus estava fazendo, atravessando o Mar da Galileia, era uma viagem à chamada Decápole. Então, na margem que ficava a oeste do Mar da Galileia, nós tínhamos a região conhecida como Galileia, que era especificamente o norte da Palestina. Então nós temos, já sabemos isso, que a Palestina é a região de Israel dominada pelos romanos e foi dividida em três áreas: o norte a Galileia, no meio a Samaria e no sul a Judeia. Então, o Mar da Galileia fica no norte. Então, a oeste do Mar da Galileia, ou seja, na região ocidental, ficava a Galileia. E na região oriental, para onde Jesus estava indo, ou seja, a oeste, na região oriental do Mar da Galileia, ficava Decápolis. Aí você pergunta: irmão Eduardo, o que é Decápolis? Decápolis era como eram chamadas as 10 cidades-estados gregas independentes, que eram organizadas numa sociedade política comum. Ou seja, Decápolis era uma região onde haviam 10 cidades-estados. Irmão Eduardo, o que é uma cidade-estado? Lembra das aulas de história que nós tivemos lá no ensino fundamental? Uma cidade-estado é uma cidade que provavelmente possui o seu líder ali. Ela não faz parte de um império. Ela é independente. É como se, por exemplo, vou pegar a minha cidade, Ananindeua. É como se Ananindeua fosse independente do Brasil. É como se a Nanindeua saísse do poderio do Brasil e nós elegêssemos o nosso líder e o nosso líder comandasse a nossa cidade, decidisse a política da nossa cidade. Então a nossa cidade seria uma cidade-estado, uma cidade-estado independente. Então a Decápolis era uma região que ficava a oriente do Mar da Galileia, portanto no oeste do Mar da Galileia, a leste do Mar da Galileia, por isso que é oriente, né? Que era composta por 10 dessas cidades-estados helenísticas, gregas, ok? E como você pode imaginar, por serem cidades gregas helenísticas, ali saltava os olhos. Ali era completamente uma região pagã. Pagã. Jesus estava se dirigindo a uma região completamente pagã. Jesus estava na Galileia. A Galileia, o apelido dela, de acordo com as Escrituras, é Galileia dos Gentios. Por quê? Porque era a região que ficava mais próxima do quê? Das cidades pagãs, gregas, helenistas. Então Jesus, ao se afastar da Galileia, ele está indo para um lugar... A Galileia já era pecadora por ser Galileia dos Gentios. Havia muito, muito sincretismo religioso entre judaísmo, entre helenismo, religião grega, mistérios. Havia muito, muito paganismo lá na Galileia. Mas ainda havia alguns judeus, ainda que misturados. Mas para onde Jesus estava indo agora era para Decápolis. E Decápolis era uma região completamente pagã, grega, helenista. Ou seja, meus irmãos, Jesus iria pregar em um ambiente completamente pagão, demonstrando de cara para aqueles judeus que acompanhavam que o seu ministério, que a sua autoridade não tinha fronteiras. Ele era o Cristo, ele era o Messias, ele era aquele que foi prometido a Abraão. Abraão, em ti serão abençoados todos os povos da terra. Mas não especificamente em Abraão, mas na o quê? Na descendência de Abraão. Quem? Messias. O Messias veio de Abraão. Ou seja, no Messias, em Cristo, uma região que habitava em grandes trevas, que era Decápolis, iria haver uma grande luz. Jesus iria pregar em Decápolis, um ambiente completamente pagão. Resumindo, Jesus estava viajando da Galileia para a região dos Gerazenos, ou, como alguns também gostam de chamar, Gadarenos. Irmão Eduardo, qual a diferença? É muito simples, a geografia. Decápolis, em Decápolis, vocês já sabem que haviam 10 cidades-estados gregas ali. As cidades mais próximas ali da Galileia, que era fronteiriça, que fazia margem com o Mar da Galileia, era a cidade-estado chamada Gerasa, portanto, cidade dos Gerazenos, e um pouco mais ao sul, a cidade de estado de Gadara, ou a cidade dos Gadarenos. O importante é que, mesmo não havendo um consenso se Jesus foi para Gerasa dos Gerazenos ou Gadara dos Gadarenos, fato é que o Senhor Jesus foi para Decápolis e foi especificamente para uma dessas duas regiões ou pregou nas duas. E o mais importante é que nós sabemos que o Senhor Jesus estava indo da Galileia para uma terra pagã, levar o evangelho de arrependimento e salvação. Nessa viagem, meus amados irmãos, levantou-se um grande temporal de vento. no meio daquela viagem, lá no meio do Lago da Galileia, que por ser tão grande era chamado por aquele povo, e até hoje, por Mar da Galileia, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas arremetiam com grande força contra o barco, contra os barcos que ali estavam, né? E esses barcos já estavam a encher-se de água. O risco era iminente de naufrágio e morte. Então, nós não estamos diante aqui de uma chuvinha, do ventinho. Nós estamos diante de barquinhos com a pouca tecnologia que havia na época de navegação naquela região, no meio do Mar da Galileia, à noite, aqueles homens cansados por estarem todo o dia ali com Jesus, ouvindo a pregação, os ensinos, no meio de uma grande tempestade. E a água já estava tomando conta dos barcos. Então o risco de naufrágio e de morte era iminente. Agora, pense comigo. Você é inteligente. Pense comigo. Qual era o tipo de pessoa que mais acompanhava Jesus? Observe os principais discípulos dele. Quais eram as profissões dos principais discípulos dele? Eram pescadores. E mais, pescadores que já conheciam esse Mar da Galileia. Por quê? Era a região ali de Cafarnaum, onde ficava especificamente a casa de Pedro. De modo que os discípulos que estavam com Jesus e aquelas pessoas estavam atravessando em diversos barcos com Jesus no Mar da Galileia, eram pescadores experientes. Nós podemos dizer que eram homens do mar. Você acha que esses pescadores experientes, com muita história de pescador para contar, trabalhadores dessa região específica, iam se assombrar ou ficarem preocupados com qualquer ventozinho, com qualquer tempestadezinha naquela região? Não. Meus amados, por mais que a tecnologia seja pouca naquela época, aqueles homens eram homens experientes naquela região, especialmente naquela região, que era onde a sua grande maioria exercia o seu ofício de pescador. Então percebam, a maioria ali eram homens pescadores e experientes no mar, especificamente no Mar da Galileia. E a palavra de Deus diz, nos revela, que eles estavam desesperados. A tempestade estava realmente descomunal. Então não fique pensando que eles estavam com medo porque estava noite. Não. Porque eu sempre gostei de pescaria. E uma coisa que eu sei é que as pessoas que pescam, elas costumam sair de madrugada, 3 da manhã, para ir pescar em alto mar, que é onde, dizem os pescadores, se consegue os melhores peixes. Então não fique pensando que esses pescadores que estavam com Jesus no seu barco, propriamente dito, ou nos outros barcos, eram pessoas que estavam com medo porque estava à noite. Não. Ou que estavam com medo porque estavam atravessando o Mar da Galileia. Não, porque o Mar da Galileia era o local do ofício deles. Ou porque estavam com medo de uma tempestadezinha. Não, porque eles já tinham enfrentado, com certeza, com a experiência deles, diversas tempestades. Então isso nos leva a crer, de maneira verossímil, de que esses homens estavam diante da pior tempestade que eles viram na vida deles, a ponto de ficarem desesperados, literalmente desesperados, temerem pelas suas vidas. Meu irmão, quando você está no avião e você olha para o lado, tem uma velhinha morrendo de medo, desesperada, você ri. Você pode até pegar na mão dela assim, a senhora, tenha calma, a gente vai chegar no nosso local. Mas quando você olha para a cabine e vê o piloto desesperado, aí você tem medo. Compreende? Então, se você está olhando para um pescador experiente do Mar da Galileia, temendo pela vida, acredite, a tempestade estava horrível ali. Não era qualquer ventozinho que estava acontecendo. Era uma tempestade descomunal. Me permita voltar um pouquinho mais aqui para te explicar um pouquinho da geografia da região. Mais uma vez, já disse para vocês que o Mar da Galileia, na verdade, é um lago. É um lago baixo. Ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Então você tem o nível do mar e o lago ficava a 200 metros abaixo do nível do mar. Ele tinha 19 quilômetros de comprimento, ou seja, da margem da Galileia até Decápolis, você tem 19 quilômetros de comprimento, tá? De leste a oeste ou de oeste a leste, você tem 19 quilômetros de comprimento. De largo, perdão, de comprimento é de norte a sul. De largura, ou seja, de leste a oeste, nós temos 10 quilômetros de largura, ou seja, da margem da Galileia até a margem da Decápolis, nós temos 10 quilômetros de largura. 10 quilômetros de largura. E de comprimento, ou seja, de norte a sul, de sul a norte, nós temos 19 quilômetros de comprimento. Então é por isso que esse lago é chamado de mar, porque ele é gigantesco, né? Agora perceba, em volta desse lago, em volta desse mar, imagine aqui o lago na sua mente comigo, em volta deste lago, tanto na sua margem leste quanto na sua margem oeste, havia uma série de montanhas. Montanhas. Tanto na região que ficava na margem do Galileia, quanto na margem da Decápolis, uma série de montanhas. E ao sul ficava um vale. E você sabe o que é um vale? Vamos voltar à nossa aula de geografia. Um vale é um local onde um dia já passou algum rio e que agora está ou bem pouca água, o rio está bem rasinho, não existe mais rio, mas ficou como que cavado aquela sinuosidade no relevo onde passava o rio, como uma estrada, mas é um local profundo, formando um corredor. Então visualize comigo, em volta do Mar da Galileia havia montanhas e no sul havia um vale, que é um corredor cercado por locais mais altos. E aquele vento passava por esse corredor e aumentava mais a sua velocidade na troca. Aí é física e química, né? Na troca de vento frio com vento quente. Né? O vento frio tende a descer e o vento quente a subir. Então, de noite, aquele vento que estava quente aqui pelo sol, ele sobe e o vento que está frio desce. E pega isso naquele caminho no sul do Mar da Galileia, no vale chamado Vale de Gor. E passa por entre aquele vale, e entra naquele Mar da Galileia cercado por montanhas. Aquilo ali era um local que dava tempestades repentinas. Você era capaz de ver tudo tranquilo, olha, o mar está tranquilo, vou pegar meu barco. E quando você chegasse no meio do mar, repentinamente, uma tempestade terrível aconteceria. E foi exatamente o que aconteceu. Aquela região geográfica, por conta das montanhas em volta do Mar da Galileia, bem como o Vale de Gor no sul, era propícia ao vento se afunilar no meio desse vale e continuar por esse mar entre as montanhas, causando essas tempestades repentinas. E some-se isso ao fato de que os discípulos estavam diante ali naquela escuridão da pior tempestade que eles tinham presenciado já. O desespero bateu. Ao ponto, vamos morrer. Imagine pescadores experientes falando isso, vamos morrer. Não tem mais chance para nós. Meus irmãos, e naquela cena tempestuosa, eu estou pintando um quadro para vocês, para vocês visualizarem. Naquela cena tempestuosa, aqueles homens experientes, desesperados, tirando água do barco, as ondas batendo, levando o barco para um lado e para o outro, quase que quebrando aquelas madeiras ali. Eles iriam morrer se caíssem no mar afogados. E lá na proa, serenamente, está o Senhor Jesus dormindo. O chamado sono, o único sono do justo verdadeiro que aconteceu na humanidade foi esse, o sono do justo. O mundo estava se arrebentando em volta dele e estava dormindo. O sono de Jesus dormindo. Dormindo. Como um homem de Deus que havia cumprido a sua tarefa de maneira santa e piedosa o dia todo, de manhã e de tarde e à noitinha, pregando para aquela multidão na margem. O Senhor Jesus cansou. Jesus cansou. Jesus ficou exausto. Se você é professor e professora, você sabe muito bem que quando você ensina 50 minutos é cansativo. Quando você ensina 2 horas aulas, que são 100 minutos, é mais cansativo ainda. Mas geralmente os professores de português, às vezes têm horários que são 2 horas, intervalo e mais 2 horas. Pergunta se ele não acha que é cansativo. Extremamente cansativo. 4 horas aulas para a mesma turma. Agora, imagina Jesus Cristo ensinando a manhã toda, a tarde toda, até chegar a noitinha. Ele estava exausto. E por isso ele dormia tranquilamente na chamada popa do barco. E isso deve fazer você aprender de cara que Jesus era um ser humano. Jesus possuía e possui natureza humana. Se ele não possuísse natureza humana, ele não estaria cansado. Se ele fosse apenas um espírito elevado, como dizem os gnósticos e os espíritas, por que ele dormiria? Por que ele ficaria exausto? Jesus mostrou que era humano, ele cansou e dormiu, esgotado, cansado de pregar, de ensinar. Aí os discípulos chegaram com aquela tranquilidade que você já conhece. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa tranquilidade, né? Aí Jesus se acorda, observa o que está acontecendo e dá a ordem para o mar. Jesus aí despertou, né? No versículo 39 ele fala assim, ele fala 2 palavras. Ele não tenta explicar nada, ele não usou toda essa geografia que eu expliquei para vocês agora. Ele falou assim, gente, calma, essa tempestade aqui é por causa que lá no sul, sabe, tem um vale de Gol e o vento passa. Aqui, vocês não sabem isso, mas no futuro vocês vão estudar, vocês vão ver que o ar quente, ele sobe, o ar frio vem e o vento passa rápido e tem as montanhas e aí circula. Jesus não fez isso. Jesus ele levantou e falou duas palavras. Olhou para a tempestade e disse assim: acalma-te, emudece. E nós observamos que imediatamente a tempestade cessou. E nos textos paralelos a esse, nós observamos que a Bíblia diz que houve bonança, ou seja, houve tranquilidade. O mar se acalmou. Ora, meus amados, observem comigo. Se por um lado Jesus dormia porque estava cansado, e nós podemos observar que ele era humano, por outro lado, quando ele acordou e ele ordenou a natureza se acalmar e ela se acalmou, nós estamos diante da sua natureza divina. Jesus é Deus. Deus em sua plenitude, em sua beleza, em sua formosura, em seu poder. Ele é Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade, diz Paulo. Ainda que ele tenha se esvaziado de alguns direitos que ele tinha sendo Deus para se fazer de servo, mas nele habitava toda a plenitude da divindade. Eu gosto muito da frase de um pastor assembleano. Um abraço para nós, irmãos assembleanos, que nos acompanham. Há bastante tempo atrás, eu ouvi um pastor assembleano dizendo o seguinte. Ele falou assim: no barquinho, no desespero, quiseram acordar o homem, mas despertaram Deus. Então, essa frase pregada por um pastor assembleano, que agora me falha a memória quem foi, mas eu dou crédito a ele, eu acho muito bonita essa frase. Num barquinho onde todos estavam desesperados, tentaram acordar o homem, mas despertaram Deus vivo. Então aquele homem que estava ali, aparentemente, vamos dizer assim, à mercê daquelas ondas, completamente entregue àquela tempestade, como que sendo protegido pelos outros pescadores que estavam tirando água do barco, um homem, vamos dizer assim, que estava sem poder nenhum, deitado, dormindo, pois aquele homem que os discípulos acordaram, tentaram acordar, eles despertaram o Deus vivo, aquele Deus que diz: acalma-te, emudece. Meus irmãos, diante disso, todos se encheram de temor, perguntando justamente o tema do nosso sermão de hoje. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados, a teologia ensinada nessa passagem é uma teologia maravilhosa. Até agora eu narrei para vocês os fatos que ocorreram. Permita-me agora apresentar para vocês a teologia do que acabou de acontecer, para depois eu aplicar na vida dos irmãos tudo isso que estudamos. Então, a teologia ensinada nessa passagem é a teologia da dupla natureza de Jesus Cristo, Filho de Deus. A teologia ensinada nessa passagem é a dupla natureza de Jesus Cristo, Filho de Deus. uma matéria que nós estudamos chamada de Cristologia. Jesus era um ser humano em todos os seus aspectos. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus, quando nasceu bebezinho, não sabia falar, Jesus não sabia andar, Jesus precisava que Maria o amamentasse, aprendeu a falar, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a ser carpinteiro, tinha suas necessidades biológicas, era um homem em tudo, mas a exceção é que ele não pecava em nada. Ele nasceu puro, viveu puro, morreu puro, ascendeu aos céus puro. É um homem perfeito. Jesus é um judeu que viveu na Palestina sob o domínio do Império Romano. Esse é o Jesus, o Yeshua. Yeshua, um judeu que viveu na Palestina sob o domínio romano. Jesus, ou Yeshua, é um homem histórico. Jesus não é um mito. Jesus não é uma metáfora. Jesus não é uma parábola. Jesus é um homem histórico, um ser humano em todos os aspectos, à exceção do pecado, um judeu que viveu na Palestina sob o domínio romano. Jesus foi um homem histórico. Só que Jesus não foi apenas Jesus. Até porque nós aprendemos, estudando arqueologia, que esse nome Yeshua, naquela época, era um bastante comum. Havia um outro Jesus ali. Mas esse Jesus específico do qual fala os evangelhos, ele é o Cristo. Ele não é apenas o Jesus, ele é o Cristo. Ou seja, ele é o Mashiach judeu. Ele é o Messias. Ele é ungido. E por que ele é ungido, irmão Eduardo? Porque ele é ungido pelo próprio Deus como rei, profeta e sacerdote. Ele é o prometido a Eva, lá em Gênesis. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o profetizado por Moisés. Lembra em Deuteronômio, quando ele fala para o povo, depois de mim, vem um profeta, irmão de vocês, igual a vocês, semelhante a mim. Ele vos ensinará tudo. Escutem ele, tudo que ele disser. Ele é o profetizado por todos os demais profetas do Antigo Testamento, todos. O Cristo precisava ser um homem genuíno em tudo, menos no pecado. Para quê? Para nos representar e nos salvar. O ser humano não podia ser representado por um anjo. O ser humano deveria ser representado pelo próprio homem. Um homem deveria nascer de mulher, inclusive. Jesus se submeteu à extrema humilhação de nascer de mulher. Por quê? Porque ele deveria ser um homem. Ele deveria ser a semente da mulher. Então, Adão, que não nasceu de mulher, que em tese teria uma dignidade até superior, porque ele veio diretamente da mão de Deus, do barro, né? Adama, aquele que vem do barro, aquele que vem da terra vermelha, né? Ele foi soprado ruacho, o fôlego da vida, em que pese tudo isso, ele pecou, ele errou. E por causa dele, que era o nosso representante, todos nós nascemos em pecado. E Jesus, que nasceu de mulher, mesmo não tendo recebido o pecado original, porque ele não é semente de Adão, repare que ele é semente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita uma virgem, que não havia conhecido homem algum ainda, a Virgem Maria. Então Jesus nasce sem ter em sua genética o quê? O pecado original. Jesus é o único homem que Assim como Adão no início foi criado sem o pecado original, Jesus também nasce sem o pecado original. Só que diferente de Adão, que por escolha própria resolveu desobedecer a Deus, comendo do fruto que lhe era proibido, o Senhor Jesus, verdadeiro homem, por sua escolha, resolve obedecer a Deus em tudo, até a morte, e morte de cruz. Então, por isso que é importantíssimo para a nossa teologia, nós reforçarmos que era necessário que o Messias fosse um homem genuíno. Não podia ser um anjo, não podia ser um arcanjo, não podia ser nada. Tinha que ser um homem genuíno. Porque se um homem representou a humanidade para efeito de queda, um homem deve pagar o preço dessa queda. Se o pecado entrou no mundo por meio de um homem, por meio de um outro homem, o pecado tem que ser expulso do mundo. E esse é o Jesus Cristo, homem Messias, o segundo e perfeito Adão, o único e suficiente Salvador, mediador entre Deus e os homens, o nosso Salvador. Mas ele não é apenas Jesus histórico, o Jesus nascido sob o jugo do Império Romano, o Yeshua, como diversos Yeshuas que haviam na época dele, o Jesus que foi homem em tudo. Ele não foi apenas o Cristo, o Messias, o ungido, prometido a Eva, ele também. Da mesma forma que os discípulos, ao verem Jesus dormindo, esgotado de um dia, fazendo obra de Deus, observaram: esse Jesus é homem. Ele é homem como a gente, está descansando, está dormindo, aí está cansado. Os discípulos viram o homem Jesus de carne e osso, com sono, com fome, com sede, viram. Mas esse Jesus também era o Filho de Deus, a natureza divina, gerado eternamente do Pai, não criado. Repare, o Filho não é criado do Pai, ele não foi criado por Deus Pai. Dizer que o Filho é criado de Deus Pai, foi criado por Deus Pai, é heresia. Você está chamando o Filho de criatura. O Filho não foi criado, ele é gerado eternamente do Pai. E eternamente é que não teve início. Você não pode precisar quando que ele foi gerado. Por isso que, como nós não temos palavras para explicar, os nossos pais da igreja compuseram essa máxima: gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, a mesma substância do Pai. Desse Filho de Deus procede o Espírito Santo, da mesma forma que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, procede do Pai, mas procede do Filho também. Esse Filho de Deus é Criador dos céus, ou seja, do mundo espiritual, e é Criador da terra, ou seja, do mundo material. Ele criou tanto os céus quanto a terra, tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. Esse Jesus é Filho de Deus porque ao som da sua voz, toda a criação do nada, ex nihilo, uma expressão latina, veio a existir e lhe obedece. Aqueles discípulos, quando foram acordar ao homem Jesus, tentaram acordar ao homem Jesus, eles despertaram quem? O Filho de Deus divino. Aquele que com o som da sua voz, do nada, criou tudo. E que a natureza obedece. Foi por isso que ele disse: cala-te, acalma. E a natureza obedeceu. Como diz aquela música linda do Voz da Verdade: ao som da voz daquele que tudo criou. Né? Não é assim? E a tempestade se acalma ao som da voz de quem tudo criou, pois sua palavra é pura, é força e escudo para quem nele crê. Linda essa música. A voz, a tempestade, o vento, quando ouviu a voz daquele que criou tudo, não teve outra atitude que não se curvar e dizer amém, sim, meu Senhor, e acalmou a tempestade. Esse Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é eterno. Ele não teve início nem terá fim. Ele é onipotente. Ele é todo poderoso. Nada foge ao seu poder. Ele é onisciente. Ele conhece tudo, sabe tudo antes que aconteça. Ele é onipresente. Ele disse: quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, lá ele estaria. Meus amados, a teologia que nós aprendemos dessa passagem bíblica é maravilhosa. E permita-me agora, para finalizar, e agora eu caminho para o final do sermão realmente, eu quero dar as aplicações para vocês dessa perícope. Primeiro, para você, crente. Você sabe, crente, quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus. Ele é Cristo e é Filho de Deus. Você sabe que, como Cristo, ele possui natureza humana como você. Ele conhece, ele te entende e ele possui empatia pelo seu sofrimento, por você. Sabe por quê? Pois ele sentiu em si mesmo todas as mazelas e sofrimentos humanos, sem ter experimentado o pecado. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser desprezado, ele sabe o que é ter fome, não só de alimento, mas de justiça. Ele sabe o que é se sentir o menor, ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é uma dor na carne. Ele sabe. Por isso ele tem empatia com você e comigo. Porque ele tem natureza humana. Como Cristo, ele é seu legítimo representante. Ele é seu advogado. Ele é seu salvador junto ao Pai nos céus. Olha que maravilha. Antes da ascensão de Jesus aos céus, sabe quem havia lá? Havia o direito de Satanás ficar nos acusando. Diante da Trindade, nos acusava. Mas quando o Verbo desceu e encarnou na Virgem Maria e venceu Satanás na cruz, ele expulsou Satanás dos céus. E olha que maravilha, nós crentes, foi expulso dos céus aquele que nos acusava de dia e de noite, de modo que ele não tem mais acesso a Deus nem ao céu. Satanás está aprisionado nesta terra. E quem subiu? O nosso advogado. Então nós perdemos um acusador que só fala mal de nós, graças a Deus por isso, e subiu um homem, o Deus homem, para ser nosso advogado, que tem empatia conosco. Como Cristo, ele é seu rei. Ele é seu rei. Como Cristo, ele é seu sacerdote. Ele se sacrificou por você. Ele é seu rei e te protege. Ele é seu profeta, ele que te ensina. Você, como crente, sabendo de tudo isso, você ainda teme a tempestade de vento que furiosamente arremete contra você no seu barquinho no mar? Você, sabendo de tudo isso, você ainda tem medo da tempestade? Não. Você é crente, você sabe que Jesus é Deus e que possui toda autoridade nos céus, na terra e no inferno, que todo mundo espiritual e material obedece a sua voz. E meu irmão, você sabe que quando ele diz acalma-te, emudece, basta, é exatamente que isso acontece na sua vida e na minha. Agora, para você que não é crente, que está me ouvindo e ainda é um ímpio, como um dia eu fui e todo crente foi, meu amigo, você sem Cristo está perdido. Perdido. Você está naquele barquinho e vai naufragar e você vai morrer afogado. O que fazer, irmão Eduardo? Arrependa-se e confesse os seus pecados a Deus. Arrependa-se dos seus maus caminhos e confesse seus pecados a Deus. Clame a Cristo para ser seu único Salvador. Único. Único é único. E suficiente Salvador da sua vida. E suficiente é, você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de mais ninguém. Só de Cristo. Solus Christus. Sem Cristo, você está. Está, desde agora, eternamente perdido. Amém. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu conheces os nossos corações e a Tua espada é uma espada, a Tua palavra é uma espada de dois gumes. Então, Senhor, que haja nesta Tua palavra, que foi pregada com temor e tremor a todos que ouviram, que haja salvação, arrependimento e confissão de pecados para o não crente, e para o crente que haja alimento espiritual, repreensão, exortação e disciplina do Senhor e refrigério para os seus problemas. Graças te damos por tudo o que és, Senhor. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.